Miscelânea Histórica.
Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica 57, do nosso podcast falando história. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Roger Lee Jesus. E para esta semana, o que trouxeste aos nossos ouvintes, Roger, neste nosso folhado misto de curiosidades históricas?
Esta semana, que começa no dia 29 ou 30 de outubro, conforme se vocês iniciam a semana ao domingo ou à segunda-feira, claro.
O meu aniversário, obviamente, sim.
Pronto, venho relembrar um acontecimento relativo ao dia 31 de outubro, mas não é sobre o Halloween ou coisa parecida, até porque já falámos sobre o tema na nossa miscelânea histórica número 35. Quero falar sobre o dia 31 de outubro de 1512, pois foi nesse dia que, pela primeira vez, foi mostrado ou exibido a pintura do teto da Capela Sistina, em Roma, da responsabilidade do famoso artista Miguel Ângelo.
Qual? Este Miguel Ângelo?
Não, não, não é efetivamente o Miguel Ângelo das Tartarugas Ninja.
Ah, então é este, não?
Não, também não é o Miguel Ângelo dos Delfins.
Pronto, é pena, mas de facto estamos, de qualquer dos modos, diante de uma das obras mais emblemáticas do Renascimento italiano. Quer dizer, dificilmente haverá alguém que não tenha visto pelo menos uma das figuras que ali estão pintadas, já que estas aparecem em todo lado, em filmes, em séries e até nos Simpsons.
Exatamente, mas para contextualizar os nossos ouvintes, convém dizer que Miguel Ângelo Buonarroti nasceu em 1475, em Caprese, uma aldeia na província de Arezzo, na Toscana, e que, aos 13 anos de idade, já era aprendiz, em Florença, tendo feito parte de uma academia criada por Lorenzo de Medici, um dos grandes patronos daquela época. Essa época dourada de Florença foi abaixo com a morte deste Medici e com a ascensão da figura de Savonarola, o frado que pregava o fim do mundo, de que, aliás, já falei na Miscelânea Histórica 48. Por causa da perseguição feita às artes, Miguel Ângelo partiu para Veneza, depois Bolonha, chegando então a Roma em 1496, onde se destacou muito rapidamente. A sua famosa Pietà data de 1499, feita precisamente em Roma. Nos primeiros anos do século XVI, ele regressa a Florença temporariamente, onde esculpe o seu famoso David, e depois disso volta a Roma em 1505, contratado pelo Papa Júlio II para fazer o seu próprio túmulo. Isto é, o seu próprio, do Papa, não é? O qual nunca foi terminado, segundo a visão do artista, até porque, a partir de 1508, é recambiado para outra obra.
Que é, imagino eu, o teto da Capela Sistina. Mas já agora, diga-se que a capela já existia, não é? Que é ligeiramente anterior à pintura do teto.
É assim, senhora. A capela tinha sido iniciada pelo Papa Sisto IV, em 1473. Aliás, daí é que vem o nome, não é, de Capela Sistina, porque foi ordenada pelo Papa Sisto, sendo não apenas um templo religioso cristão, não é? Mas é, sobretudo, o local dos conclaves, isto é, o sítio onde os cardeais se juntam para eleger novos papas. A capela já tinha recebido pinturas nas paredes de grandes artistas da época, como Perugio, Signorelli e Botticelli, quando Miguel Ângelo começa a trabalhar numa pintura gigantesca que durará 4 anos a terminar. E não é para menos, porque estamos a falar de um espaço com cerca de 38 metros por 14 metros. Diga-se que foi, na realidade, a primeira grande experiência dele na pintura, a fresco, porque ele considerava-se escultor e dizia que a escultura, enquanto arte, era muito superior à pintura e que o que ele fazia, na realidade, era, e cito, libertar a figura prisioneira do mármore.
E realmente, para uma primeira obra de pintura, ainda por cima desta dimensão, é muito impressionante. Mas teve ajudantes ou foi tudo feito por ele próprio?
Ele tentou arranjar ajudantes primeiro, mas ficou muito insatisfeito com todos eles e por isso decidiu trabalhar sozinho. E deve-se praticamente à sua própria mão, não é? Feito em andaimes, que ele próprio desenhou. Mas ele dizia que não tinha prática na área e duvidava muito de si. Aliás, num poema que escreveu em 1510, ele registava, num claro momento de depressão, e cito, "Não estou num sítio bom e não sou um pintor."
E estamos ainda por cima a falar de uma pintura de temática religiosa.
Bem, nem poderia ser de outra forma, porque até estamos no coração da cristandade. A ideia inicial era centrar o desenho à volta da figura dos 12 apóstolos, mas essa ideia foi mudando à medida que ele ia trabalhando. Por isso o que temos é um friso central, composto por 9 cenas, que vão do Gênesis, 3 momentos sobre a criação do mundo, 3 sobre a criação de Adão, de Eva e a queda, não é? A queda do paraíso, e aqui destaca, obviamente, a imagem famosíssima da criação de Adão, com a figura barbuda de Deus a estender o dedo indicador para Adão, e, por fim, 3 imagens sobre a história de Noé. Todas as cenas são lateralmente acompanhadas por figuras de profetas ou de antepassados de Cristo, conforme nomeados no Evangelho de Marcos, fazendo assim a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. E é um desenho tão rico que poderíamos fazer um episódio só a descrever as cenas e as figuras aí representadas.
Então, se a obra demorou 4 anos, presumo que tenha terminado em 1512.
Sim, parte foi mostrada em agosto de 1511, mas a obra completa foi aberta ao público, digamos assim, a 31 de outubro de 1512, ou seja, há 511 anos. Foi, claro, um sucesso e foi a obra mais famosa do artista. Depois disso, voltou a trabalhar em Florença, na Capela dos Médici, e muitos anos depois, entre 1534 e 1541, haveria de voltar à Capela Sistina para pintar o altar-mor, com uma também famosa representação do juízo final. Ele também continuou a trabalhar praticamente até à morte. Ainda chegou a ser nomeado arquiteto das obras da Basílica de São Pedro, em 1546, e em 1550 ainda fez os frescos da Capela Paulina, quando já tinha 75 anos de idade. E 6 dias antes da sua morte, a 18 de fevereiro de 1564, com 88 anos, ainda estava a esculpir duas figuras. E isto entre tantas outras obras que ele realizou, quer pinturas, esculturas ou de arquitetura.
Realmente uma obra bastante impressionante, de um artista icónico da história do Renascimento italiano, mas que infelizmente, pelo menos para já, ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo.
Bom, eu infelizmente também não, portanto estamos aqui a falar de algo que nunca vimos, mas enfim, temos hoje em dia novos meios ao nosso dispor e portanto, olha, também vou deixar na descrição deste episódio uma visita virtual em 3D para os nossos ouvintes, enfim, seguirem o link, aliás, que é precisamente no site do próprio Vaticano e que oferece uma visita 3D virtual muito bem feita e que permite ver os detalhes da capela, do teto da capela, com um grande pormenor. Portanto, fica na descrição do nosso episódio.
E se algum dos nossos ouvintes quiser pagar-nos a viagem a Roma para ver a Capela Sistina,
claro,
e gravar um episódio sobre este tema,
claro, claro,
teremos todo o gosto em fazê-lo.
Não, se alguém nos quiser pagar, nós fazemos uma série de episódios todos sobre Roma. Portanto, estamos abertos a esse tipo de colaboração. Estejam à vontade. E tu, Paulo, do que é que nos vens falar esta semana?
Olha, hoje quero falar da Necrópole de Moreira de Rei, tema que foi, aliás, sugerido por um ouvinte, Eduardo Simões, a quem aproveito, obviamente, para agradecer a sugestão. Quando em 2018 se começaram as escavações arqueológicas na Praça Dom Sancho II, em Moreira de Rei, obviamente, no Conselho Trancoso, a equipa responsável esperava encontrar algumas sepulturas, como, de resto, é o que acontece sempre quando se fazem escavações perto de igrejas, uhum, dado o costume de enterrar os mortos nos adros destas mesmas igrejas, costume esse que, aliás, só foi abolido por lei no século XIX, criando-se então os cemitérios públicos.
Claro.
Como disse, a equipa esperava encontrar algumas sepulturas, mas acabaram por escavar mais de 650 sepulturas antropomórficas.
Bom, é realmente uma surpresa inesperada, mas que imagino seja muito bem-vinda para os arqueólogos. Mas, Paulo, se calhar é melhor também explicar o que são sepulturas antropomórficas.
É simples, são sepulturas com formato humano, neste caso escavadas na rocha granítica de Moreira de Rei e é, aliás, muito fácil perceber onde estavam a cabeça e os ombros dos defuntos, como os nossos ouvintes mais curiosos poderão ver na notícia que deixamos na descrição desta miscelânea. Importa frisar que estamos perante a maior necrópole de sepulturas antropomórficas da Península Ibérica, o que me parece um excelente motivo para uma visita. E mais, foram ali enterradas pessoas durante mais de 1000 anos, sensivelmente entre os séculos 8º e 9º e 1831. Este ano é certo porque é exatamente o último enterramento de um defunto no adro daquela igreja, uhum, já que de pouco depois, como disse logo de início, esta prática foi banida por razões de saúde pública.
E em termos de achado, o que é que se encontrou nesta necrópole, então, de Moreira de Rei?
Como seria de esperar, encontraram-se muitos vestígios osteológicos, não é? Ossadas. Isto estima-se que corresponderão a uns 500 indivíduos. As sepulturas são quase todas de adultos, mas também se encontraram algumas de crianças, e de resto só testes mais aprofundados a estas ossadas, desde logo os testes genéticos, permitirão saber mais sobre os antigos habitantes de Moreira de Rei. Além disso, e também como é costume nestes casos, encontraram-se alguns objetos pertencentes aos defuntos, como brincos, anéis, medalhas, terços, embora em números bastante reduzidos. Daqui para a frente, alguns dos achados, bem como a informação sobre a própria necrópole, irão estar musealizados no Centro de Interpretação da Necrópole de Moreira de Rei, que virá a ser instalado precisamente na Igreja de Santa Marinha, que brevemente será requalificada para esse efeito específico.
E esta pode ser uma excelente iniciativa, não é, cultural, por parte do Conselho de Trancoso, aliás, o qual é de louvar.
Sim, e parece-me importante que os conselhos sigam este exemplo, porque também detêm um importante papel na preservação da história nacional, e é preciso ter consciência disso mesmo. Devem, portanto, investir em equipas de especialistas, neste caso, envolveu arqueólogos e antropólogos que investiguem, musealizem e divulguem a história, como foi o caso em Moreira de Rei e como é caso em outros municípios, um pouco por todo o país. E realmente nunca se sabe quando, num adro de uma igreja ou debaixo de uma pedra insuspeita, não surgirá um achado absolutamente incrível e único.
Sim, é obviamente claro a vantagem destas escavações arqueológicas que acabam por completar e muito a informação escrita que temos à nossa disposição. E quanto às nossas sugestões da semana, qual é a tua sugestão, Paulo?
Bom, eu trago um livro de Martin Reddy, Uma Nova História da Europa Central, Os Reinos do Meio, publicado pela Temas e Debates neste ano de 2023. É um livro que fala sobretudo sobre esta Europa Central, um bocadinho esquecida por vezes entre a Europa Ocidental e a Europa do Leste. Aborda sobretudo estes territórios que hoje integram países como a Alemanha, a Áustria, a Hungria, entre vários outros, e aborda-os na longa duração, ou seja, desde a antiguidade até praticamente aos nossos dias. Isto quer dizer que se escreve de tudo um pouco, de romanos e hunos, de Carlos Magno a Hitler, passando por vários Habsburgo diferentes e até pela formação da Prússia.
Uhum.
Portanto, é um livro muito recomendável. E tu, Roger, qual é a tua sugestão?
A minha sugestão da semana é uma sugestão mais caseira, portanto, regressamos aqui a Portugal, não é? Tenho conta que a tua nos leva para a Europa Central, e é um livro da investigadora Teresa Fonseca, intitulado Economia e Sociedade no Alentejo de Finais do Antigo Regime, o Fenómeno do Despejo das Herdades, 1771-1832, publicado pela Humus neste ano de 2023. E é uma obra muito interessante e que, aliás, o título é bastante autoexplicativo, digamos assim, porque, enfim, aborda precisamente aquilo que promete. Aborda o Alentejo nos finais do Antigo Regime, isto é, no final do período moderno, neste período de transição entre o momento pombalino, digamos assim, até ao liberalismo, e sobre essa reestruturação do território nesta região de Portugal, que é, obviamente, o Alentejo. E, enfim, este fenómeno é analisado através de um dos despejos das herdades, ou seja, é perspectivado a partir dos contratos de arrendamentos de muitas fontes que ainda não foram estudadas desse ponto de vista e que por isso é um estudo muito interessante, nos ajuda a perceber como é, enfim, um pouco a agricultura e esse fenómeno da vida agrícola até do ponto de vista jurídico no Alentejo, nos finais do Antigo Regime. Portanto, é também um livro que se recomenda vivamente.
E pronto, é tudo nesta nossa miscelânea histórica número 57. Já sabem, podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail com sugestões, falandohistoriapodcast@gmail.com, e, como de costume, a edição foi de Marco António. Por nós é tudo, voltamos para a semana com um episódio completo. Até à próxima.
Até à próxima.
Miscelânea Histórica.